Oi, meu nome é Natália e esse é o Me Vê Dois Copos, um quadro do Para Dar Nome às Coisas, um podcast que nasceu para ser uma mesa de bar na web. Como é que você tá? Como é que estão as coisas para você? Como é que tá o seu mundo dentro desse mundo? Como é que você tá? Sabe que eu recebi muitas mensagens essa semana de pessoas que dividem a mesa de bar comigo, com você, no Para Dar Nome às Coisas, e muitas mensagens me pedindo para falar sobre dor, sobre luto, sobre término. E aí eu decidi trazer esse assunto para cá, para a gente tomar uma cerveja falando disso. Eu fiquei lembrando dos meus processos de dor e lembrando dos meus processos de términos de ciclo, de términos de relações, de despedidas, de rompimentos, de morte, de rupturas, de mudanças drásticas, daquelas que a gente calcula o fim ou não calcula, daquelas que acontecem com a nossa permissão, com o nosso desejo, com a nossa construção, com o nosso movimento, daquelas que acontecem repentinamente, sem a gente querer, sem a gente desejar. Eu fiquei pensando nesses processos todos que já aconteceram na minha vida e que têm acontecido na vida de tantos amigos nossos de mesa de bar. E aí eu fiquei pensando que eu acho que o que é mais angustiante nesses processos de ruptura, de términos, de fins de ciclo, é a dor. É o mais difícil, né? Acho que quando a gente rompe ciclos e termina com relações, há outras coisas sempre assombrando ali, né? Rodeando ali, que é o apego, né, ao conhecido, que é o desejo de ficar num lugar que a gente sabia mais ou menos como era, mesmo quando ele é ruim. Mas o que dói de uma forma aguda mesmo é a dor. E eu fiquei pensando que a dor, ela é como um quarto escuro, né? Acho que todos nós que já tivemos um quarto escuro, a gente sabe bem a sensação disso, né? Quando você entra num quarto escuro, quando o seu quarto, da sua casa, tá escuro, é como se o escuro engolisse todas as coisas. É como se o escuro engolisse os pôsteres da sua banda preferida. É como se ele engolisse o porta-retrato que tem a imagem daquele dia que você foi na praia com seus amigos. É como se o escuro engolisse aquela lembrança que sua avó te deu e fez para você, é como se o escuro engolisse todas as coisas do seu quarto. É como se o escuro fosse a dor e a dor engolisse todas as coisas, né? É uma sensação de eu não consigo ver outras coisas para além da dor. Eu não consigo sentir outras coisas para além da dor. Parece que tudo tá engolido por esse processo do escuro, por esse processo da dor, assim. E eu acho que é por isso que é tão difícil. Quando a gente tá em luto, quando a gente termina um ciclo, querendo ou não terminar, quando a gente sofre com uma transformação, querendo ou não ser transformado por ela, eu acho que a primeira sensação e a mais angustiante das sensações é essa sensação de tem uma coisa aqui doendo muito e tá engolindo todas as coisas. E todas as coisas que eu consigo ver é o escuro, porque o escuro tá engolindo todas as coisas. Mas eu acho que o mais bonito, assim, eu acho que um dos lembretes mais bonitos da vida. Isso é um barulho de moto. Eu acho que um dos lembretes mais bonitos da vida e um dos mais difíceis de acreditar nessa época também. Quando a vida é dor, quando a vida é luto, é a regra e a lei da impermanência, né? De que as coisas elas não permanecem iguais, de que elas não permanecem do mesmo jeito, assim. E acho que isso é muito difícil da gente acreditar nesse momento, mas eu acho que esse quarto escuro, que é essa dor aguda, a tendência dela é como um quarto escuro. Ela e esse escuro e essa dor ia amenizando como um quarto que amanhece. Quando a gente está num quarto muito escuro, muito à noite do lado de fora, muito à noite do lado de dentro, a gente fica por muito tempo ali naquela noite, mas em algum momento esse quarto começa a amanhecer. E eu acho que o processo de cura é muito parecido com isso, assim, que é um processo de cura que vai se curando, que a gente vai se curando e que a gente vai saindo desse processo de dor e saindo desse processo de escuro aos poucos e devagar. Então, o quarto vai clareando aos poucos e devagar, até que ele clareia completamente. E aí, eu acho que só quem já sofreu, né, essas dores agudas sabe que mesmo quando amanhece, parece que tem algo dessa dor que ainda fica. Quando esse quarto amanhece, é quando a gente consegue sair desse quarto, quando a gente consegue olhar de novo para a nossa bola de basquete, de novo para aquele retrato que lembra das pessoas que a gente ama e das pessoas que nos amam, que lembra daquela lembrança da sua avó que te deu um conselho fundamental numa época da vida. Esse momento, quando o quarto amanhece, é quando a gente consegue voltar para a vida de novo. É como sair desse quarto, mas quando a gente sai desse quarto, parece que a dor é a tinta da parede, né? Ela tá em tudo, mas não é tudo. Ela foi embora, mas ela ainda está ali. E a gente convive um pouco ainda com essa dor que não é mais aguda, que não toma mais conta de tudo como é o quarto escuro, mas ela ainda está ali, nos lembrando de algo que foi rompido, de algo que foi despedido, de algo que nos partiu ao meio muitas vezes. E aí a parte mais bonita disso é a parte e é o momento em que a gente consegue se mudar dessa casa. Em que a gente consegue sair desse quarto escuro, em que a gente consegue habitar os outros cômodos dessa casa, lembrando que essa dor é a tinta da parede, ela tá em todo lugar, mas não é mais tudo. E aí tem um lugar que a gente consegue, um momento desse processo que a gente consegue mudar dessa casa. E aí não quer dizer que essa dor nunca mais seja dor. Não quer dizer que não vá doer em alguns momentos quando a gente vai se lembrar dessa memória. Mas quer dizer que a gente não mora mais nessa dor. E isso é muito bonito. E eu te falo tudo isso de um lugar e como alguém que talvez não tenha as mesmas dores que você. E eu acho que tem uma coisa que é muito importante da gente lembrar, que cada dor é única, que a gente não compara a dor, porque cada dor é única. E por isso que eu muitas vezes também explicar as nossas dores, porque a dor é como uma mochila que só você carrega e que só você sabe o peso dessa mochila. Você pode tentar explicar, você pode tentar dizer, mas só quem carrega a mochila que sabe o peso dessa mochila, né? Mas eu acho que tem uma hora que a gente muda dessa casa, do quarto escuro, que a gente muda dessa casa, que as paredes todas estão pintadas com essa dor, que não é mais a dor, mas que tem dor ali. E aí a gente consegue habitar outros lugares geográficos e internos. E aí essa lembrança do quarto escuro, essa lembrança dessa casa, vira realmente uma lembrança, né? Tô considerando aqui pessoas que não estão vivendo um processo de luto crônico, por exemplo, que aí é um outro processo. Mas talvez seja isso que eu quisesse te dizer hoje, assim, como alguém que já doeu e como alguém que já atravessou esse quarto escuro, já habitou essa casa e conseguiu se mudar dela. Vai passar, mas tenha paciência com o seu processo, porque ninguém sai do quarto escuro para a mudança da casa, né? A gente passa por um processo, esse processo ele acontece. Às vezes você vai estar na sala e vai se sentir voltando para o quarto de novo, faz parte também, porque a cura não é linear, assim como a dor não é linear. Às vezes a gente está se curando e volta a doer de novo e pensa que não está se curando porque voltou a doer de novo, mas não. Assim como a dor não é linear, a cura também não é, e a gente vai caminhando até ela juntos. É isso. A gente se vê no próximo episódio do Para Dar Nome às Coisas. Um beijo.